Sejam bem-vindos. No programa desta semana vamos dar uma volta ao mundo através das memórias de um viajante que ousou atravessar 54 países durante 1000 dias numa mini-moto. Foram cerca de 80 mil quilómetros, com muitas aventuras, algumas delas contadas no livro Volta ao Mundo de Mini-Moto, que acaba de editar. André Sousa, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde a todos.
Ora essa, era um namoro antigo, não é? Já andávamos a conversar há muito tempo.
É verdade, vim cá antes deste mediatismo todo e destas histórias todas, capaz de lançar um livro, mas já é uma relação antiga e fiz questão também de vir aqui por isso mesmo, por este carinho que tenho pelo João e de ter estado aqui logo no início.
Mas trata-me por tu, caramba.
Aí na rádio pensei que tinha que ser por você.
Não, isso não.
brincadeira.
Olha, vamos falar desta moto que te levou a viajar por 54 países, 880 mil quilómetros, 1000 dias de aventura e superação. Super tramoso, uma moto amarela. Porquê que decidiste viajar nesta moto que é um modelo muito particular, uma moto baixinha, não é?
O desafio foi exatamente ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo numa mini moto. Nunca ninguém o tinha feito. Então eu decidi...
Nunca?
Nunca, com uma mini moto, nunca ninguém o tinha feito. Então eu decidi, vai ser com esta, gostava o pioneirismo, inspirar outras pessoas, é sempre o meu grande objetivo, é provar que era possível, com a moto mais pequena, dar a volta ao mundo. Ou seja, com um budget que eu tinha de 20 euros por dia na altura, dizer assim, não é preciso ser rico, ir com uma topo de gama e damos a volta ao mundo. Lógico que facilita muito, mas a coragem... Eu acho que é a primeira coisa para dar o passo e arrancar.
Claro que sim.
Mil dias a seguir cheguei.
São e salvo. 20 euros por dia era o teu orçamento. Mas houve dias em que tu nem sequer gastaste um cêntimo, não foi?
Claro, houve dias que gastei muitíssimo. Sim. Isto não inclui transportes da moto, porque aí torna-se é ridículo.
Aí é sempre a torrar,
tinha
não é?
De ter apoios, claro. Custa mais que a própria moto. A moto é tão pequenina.
Muito bem. Mas contaste muito durante esta viagem com a generosidade das pessoas que viviam nos países... ias atravessando,
é o que eu
não
digo.
É, André?
E até esse livro está escrito na primeira pessoa do plural, nós, nunca o André. O André Sousa simplesmente faz parte de um grupo de pessoas que deu a volta ao mundo numa mini moto, porque, que eu digo, ninguém consegue dar uma volta ao mundo sozinho. Seja quem for, nem que seja a pessoa mais capaz, não consegue. E então eu agradeço a todas as pessoas que apareceram no meu caminho, que me ofereceram um almoço, que me deram uma dormida, que me seguiam e mandavam uma mensagem que eu lia aquilo e dizia, eu tenho que terminar isto. Não posso regressar a casa durante 3 anos, mas eu vou conseguir fazer isto. Então a viagem nunca foi do André Sousa, foi de todos que apoiaram, os patrocinadores, seguidores, todos.
Quando saíste de Portugal, da cidade de Avis, no dia 12 de julho de 2020, já sabias que ias por 3 anos?
Não, tudo estava planeado para ir durante 2 anos e estava previsto arrancar a 25 de março, que são exatamente 15 dias depois do início do Covid, a primeira onda, o primeiro lockdown que tivemos.
Quando nos fechámos todos em casa.
E eu fiz uma promessa, todos em casa, eu com tudo organizado, uma banda de música contratada, um evento gigante contratado. Assim, não é possível. Tudo planeado, os patrocinadores já com o apoio dado, tudo. Eu assim, eu... vou arrancar. Aconteça o que acontecer, a partir do momento que a fronteira de Espanha abra, eu entro em Espanha e fico o tempo que for preciso entre países e vou, nem que seja na Europa, 1, 2, 3 anos, eu vou continuar e vou, não vou desiludir ninguém. E assim foi. Isto foi uma semana exatamente a seguir a abrir a fronteira de Espanha com Portugal, foi só o tempo de organizar a partida. Organizo e estava previsto ir para a África na altura. Não me permitiu, fiz a Europa toda em Covid, os custos até foram muito maiores, estava previsto para 2 anos, passou para 3 e mudei a rota, o sentido, ou seja, eu fui até à Turquia e quando tive de ir para os Estados Unidos depois, fazer as Américas primeiro, ou seja, dei a volta ao contrário, no sentido oposto, eu ia de Portugal para este, ou seja, de oeste para este e depois fiz deste para oeste. Faço as Américas, a Austrália, a Ásia. Quando eu voltei à Turquia, já tinha dado a volta ao mundo, porque eu já lá tinha estado. Ou seja, ainda fiz uma volta ao mundo e 1/4 por causa do Covid. Ainda fui à África, fiz outra vez a Europa toda, a África. E termino em Portugal novamente em Avis, no dia 8 de Abril, passado 1000 dias de 2023, agora do último ano.
Falaste da Turquia, foste apanhado por um sismo. Muitos dos nossos ouvintes provavelmente conhecem-te da tua participação nos canais de informação portugueses, porque tu estavas lá quando se deu aquele grande sismo De foi em que mês?
Fevereiro
de 2023.
Portanto,
tu entraste a relatar o que se vivia na altura para os canais de televisão portuguesa. Como é que foi esse dia, André?
É daquelas situações que eu normalmente até nem gosto muito de falar, uhum. porque é como se fosse uma zona de guerra e às vezes até pior. Estarmos a 7 km do epicentro de um terremoto que mata 50 mil pessoas. É aquela situação de pânico que se vive, vê-se coisas que nunca se esquece, e depois foi. Eu não podia sair de lá, também ninguém conseguia, porque as estradas tinham aberturas de 3, 4, 5 metros.
Sentiste-te não permitia... preso ou nem se tem tempo para pensar nisso?
Não se tem tempo para pensar em nada, simplesmente é tentar sobreviver, porque depois as pessoas não dão comida. Porquê? Porque têm familiares que. A casa está toda destruída, estou em casa delas, então eu não tinha acesso à comida. Foi no meu hotel que ficou um bocadinho torcido, ficou em pé, os edifícios ao lado caíram, as pessoas que lá estavam faleceu a grande maioria, uhum. e foi tirar da máquina automática, tirar umas batatas fritas, umas bolachas e as águas todas que eu podia. Eu fiquei com meio litro de água por dia durante os três primeiros dias. Só no quarto dia começou a aparecer alguma ajuda internacional e arranjaram a estrada e a começar a chegarem apoios de caminhão e oferecerem comida. E nessa altura eu também fiz aquele voluntariado para tentar ajudar a tirar os sobreviventes que à noite estavam menos 3, menos 4 graus. Estava neve.
Participaste nas operações de busca?
Participei, mas não é algo propriamente que eu recordo, não é? Porque são momentos que eu não conseguia dormir. Eu tirava, puxava com as cordas, as equipas profissionais entravam, nós puxávamos basicamente corpos com cordas. É o que eu digo, eu quando entregava uma criança... Quando era da minha idade, menos mal, vinham da cor do cimento e... Agora, quando era uma criança, eu entregava-se à família, a família gritava, chorava, eu chorava como se fosse a minha família. Isto são, é o que eu digo, isto é daquelas coisas, mesmo no livro não está muito a fundo, porque são coisas que me tocam e que eu normalmente nem gosto de partilhar. São momentos que ficam marcados para sempre na nossa memória. E não com bom ar e com alegria, não é?
Mas é espantoso a desenvoltura com que tu falas disso, não é?
Sim, porque sou um bom comunicador. Agora, interiormente, é verdade.
É verdade.
Interiormente, é o que eu digo. Eu normalmente até evito as questões da Turquia. São sempre aquelas... Ainda há pouco tive com um cameraman que esteve lá, que gravou-me agora para a televisão e que até tínhamos falado da CNN, e ele diz o mesmo. Eu estive em zonas de guerra, mas a Turquia, ninguém imagina o que é que aquilo foi. Foi muito grande e ele que está habituado a isto ficou igual a mim.
Tu estiveste lá quanto tempo, na Turquia?
Depois do terremoto, 6 dias. Ou seja, fiquei 6 dias, não é? Depois a fazer as reportagens, tudo. Até não aguentar mais psicologicamente e dizer, não conseguia dormir, não descansava. As réplicas, o meu hotel estava torcido no avião de dormir, eu tinha que dormir num hotel que podia ruir. Tinha de dormir vestido, um banho, nem vê-lo, porque não existia água. Ou seja, isto para nós faz uma confusão. Está 6 dias sem poder tomar um banho, sem... Psicologicamente é um bocadinho pesado.
Foi a experiência que mais te levou ao limite nesta viagem de volta ao mundo, André?
Foi psicologicamente, foi duro, mas eu tenho outra que é o rapto no Nepal. O ser raptado também mexeu um bocadinho. Aí foi...
Partilha.
Sim, ser drogado.
Quais foram as circunstâncias desse rapto?
Eu vou dar assim uns highlights, só, porque é uma história assim de meia hora. Essa está toda descrita no livro.
No livro.
Que é estar num hotel, chegar ao Nepal, a minha moto chegar naquele dia, ou ir ao aeroporto levantar a moto, porque vinha da Tailândia, entre a Tailândia e o Nepal, temos ali Myanmar, que está em guerra civil há vários anos, não se pode passar, então 3.500 euros para mandar a moto, ou 4.000 euros, só da Tailândia ao Nepal. Era a única maneira de poder terminar este recorde. E eu vou receber a moto, chego ao hotel, um francês que eu nem conhecia, que estava no hotel, começamos a conversar e ele convidou, olha, hoje joga França para a Copa do Mundo, vamos ali a um barzinho só beber uma cerveja e ver o jogo. Eu, claro que sim, foi. Bebi 2 cervejas, acordei a 3 horas e tal de viagem de carro, no meio dos Himalaias, num carro, depois isto tudo se desenvolveu, descobri que tinha sido drogado na bebida, reagi, levei uma carga de porrada, como se diz em bom português.
Pancada.
E abriram uma cabeça em 3 sítios.
Ai.
Eles achavam que eu ia morrer, eles fugiram, assim mesmo, olha, agora já não serve para nada. Eu consegui levantar-me, todo atordoado, chegar a uma estrada, levaram-me a um hospital numa carrinha de caixa aberta, entrei em hipotermia. Então os dias seguintes a este rapto, isto depois tem muita coisa no meio, é mesmo meia hora, histórias mirabolantes, mesmo loucas, como aconteceu isto tudo, é mesmo ridículo. E então, quando acordo no outro dia, não é? É quase, para além da ressaca da droga que dão, não é? O cérebro totalmente... É muito mal, uma pessoa fica ali com uma depressão ali, ai, como é que isto
acontece? E provavelmente também atordoado da pancada, não é?
Sim, tudo, todo cozido, sem ninguém, num hotelzito no meio do Nepal ali, que saí do hospital e para um hotelzito e estar ali, que não poder mexer, muito mal, informar a família, que ninguém sabia de mim há 2 dias. E esta parte também foi bastante difícil do rato.
De gerir.
Sim, sim, psicologicamente, pois já são as melhores histórias, mas os dias seguintes são duros.
Pois são boas porque sobrevivemos, não é?
Claro, claro, e eu já ando a arriscar um bocadito, Tentaram matar 3 vezes na viagem sem eu fazer nada agora.
Que foi? Agora imagina. 3? Eu sabia de uma, agora não. 3?
Foi esta depois do rapto eu consegui. Foi ridículo até. Quando eu estava no chão cheio de sangue, só havia um que falava
lá
inglês.
Lá no Nepal?
Sim, lá no meio dos Himalaias, quando eles me batem e eu estou no meio do chão... Eu virei para o único que falava inglês, que era um rapaz de 1,80m, arrastas. Ou seja, tinha uma fisionomia que era difícil de esquecer.
Mas era nepalês?
Depois era indiano. Depois eu descobri, mas eram indianos. Havia nepaleses e indianos, mas a maioria indianos. Eu virei para ele e disse, epá, para que é isto tudo? Pá, vais à internet e metes Around the World on a minibike e vais ter notícias em todas as línguas sobre esta volta ao mundo tentar ser a primeira pessoa. O rapaz ouviu aquilo, fugiu. E não é que ele chegou a casa e pensou, agora quero ver se ele morreu ou não morreu. E seguiu-me no Facebook. Eu mal vi. Um rapaz, portanto, rastas e com um revólver, uma pistola a apontar para a câmara, era a foto de perfil dele. Eu era assim, é este, foi só ir à polícia, olha, este é o primeiro, meu amigo. E comecei, olha, o bar foi este, câmaras do bar... Pumba, vi a miúda que me drogou, tudo, que nem falei com ela.
Portanto, todos eles tiveram a imprudência de te seguir depois nas redes sociais.
Não, só aquele. Então aquilo
só aquele.
Foi, apanhamos logo o grupo, todos
depois
tinham um cadastro.
Depois foi puxar o novelo, não é?
Depois foi puxar o novelo, depois a matrícula do carro onde meteram, ainda por cima era um táxi onde um deles trabalhava.
Portanto, olha, aí está um benefício depois, das redes sociais.
Depois é que queriam-me matar, porque eu fiquei 7 dias, autodetenção, tudo... E depois a polícia disse assim, André, vais ter que ir embora que eles vão-te apanhar.
Pois.
E eu aí tive que fugir. A outra foi quando foi preso no México, que é a história exclusiva do livro, que ninguém, toda a gente sabe que eu fui preso, ninguém sabe porquê. Em Sinaloa, num dos estados mais perigosos do México, da terra do famoso El Chapo Guzmán. E então, outra foi na Grécia. Uma questão também muito louca, que salvei um senhor e depois queriam matar. Mas não vamos a essas histórias.
Porquê?
Porque são sempre histórias assim loucas.
Muito bem, a do México deixamos para os leitores, mas já agora gostava de que partilhasses com os ouvintes da Rádio Observador.
Não vamos contar essa, também está no livro.
Também está no livro. Mas depois vendes o livro com a do México, vá lá.
Podemos ir a outras, interessantes.
Ah, tu és um esperto. Portanto, então responde-me a esta pergunta. À terceira vez na Grécia... Já tinhas ferramentas dentro de ti que te permitiam lidar com uma ameaça de morte de outra forma ou nunca se aprende?
Não, e porque essa foi logo a primeira. Essa foi logo no início da viagem. Okay. Depois foi México, depois foi Nepal. Foi a última vez.
Ah, então faço a pergunta ao contrário. No Nepal já tinhas desenvolvido ferramentas que te permitiam encarar a ameaça de morte de outra forma?
Ou seja, quando nos querem matar, eu aprendi o truque, é fugir sempre de madrugada. O resto do pessoal está a dormir, quando te forem a querer apanhar, já lá não estás. Essa eu aprendi. E cumpri sempre 5 da manhã, está o André a arrancar. Com a sua mini moto, ou uma média de 50, 60 km/h, lá vai ele por ali fora.
Muito bem, estamos a falar da mini moto, uma moto pequenina, que tu apelidaste carinhosamente de Super Termoço. Porquê?
Qual o nome mais português que Termoço? Termoço é uma coisa super tradicional portuguesa, pois, que só nós entendemos.
Podia ser,
então.
Podia ser a super desenrasca.
Sim, mas desenrascar...
Ou a super desenrascanço.
Mas isso há em todo lado, no mundo inteiro há desenrascanço. Agora, o termoço é aquela coisa... Ah. E depois a moto era amarela, não é? Daí o termoço. E também vem de uma anedota que, quando eu era criança, muito ridícula, que eu nunca entendi aquela anedota, que é... Era miúdito, com 10 anos, e os miúdos diziam assim... O que é um ponto amarelo no meio do universo? E toda a gente... É um super termoço. E aquilo ficou-me para sempre no cérebro, tão seca, tão ridícula. E era assim, Super Termoço é um nome super interessante para meter na moto.
Muito bem, e explicavas às pessoas, contavas o nome da moto às pessoas?
Contava e dizia que era super português e depois a tradução era difícil. Normalmente eu até mostrava fotos no Google porque ninguém conhece, não existe. Isto só é vendido em Espanha como tradição portuguesa, em alguns lados consegue-se encontrar, o resto do mundo não existem termoços.
Ninguém come termoços, não. Só os portugueses.
Nem nas comunidades portuguesas comia bacalhau, na Austrália. Acho que nem os portugueses mandam termoços para eles próprios nas comunidades.
Olha, falas dos portugueses espalhados pelo mundo, diz-se, não sei se é um mito, que há portugueses em todo o lado. Qual foi o português mais isolado que tu encontraste nesta volta ao mundo, André?
No meio da Bósnia, sim, encontrei um português que foi para lá para a guerra, na altura da guerra, uhum, com a Sérvia. E
foi para lá para a guerra para combater?
Para combater, com tropa especial.
Ah.
E conheceu uma senhora bósnia e casou, teve filhos e ficou em Trebinha, que ainda é República Sérvia, que pertence, tem uma liderança ali sérvia,
uhum,
porque a Bósnia está ali dividida em três partes. E está na República Sérvia, no meio do nada, e tem francesinha, que é o meu prato preferido, e o galo de Barcelos ali em grande na entrada.
Então, deixa-me perceber, esse português tinha nacionalidade sérvia ou bósnia?
Não, nada.
Mas é um português de Gema.
De Gema que foi lutar, ou seja, com as tropas portuguesas, que até houve alguns que faleceram na altura, e há lá um monumento.
Ah, foi participar nas operações de manutenção de paz.
Sim, é na altura.
Ok.
Tínhamos a guerra com a Sérvia, não é, ali da antiga Jugoslávia, e foi complicado e faleceram alguns portugueses. Ele
Portanto,
estava nessas
era um
equipas.
Português, um militar, que foi participar,
exatamente,
numa operação de paz.
Exatamente.
Nos Balcãs, ficou lá, abriu um restaurante, era isso?
Exatamente.
Que serve francesinhas.
Exato.
Como é que se chama francesinhas nessa República
ele
do Balcãs?
Mesmo, ele mete mesmo francesinha e depois mete a tradução na língua. Não é em português, panadinhos, escrevia mesmo panadinhos. Depois explicava o que é que eram os panadinhos.
E eram boas, tão boas as francesinhas servidas
sempre
por esse português.
Nunca comi uma má francesinha. Quem faz francesinha sabe o que é que está a fazer. E tenho outro que foi,
sim,
na Bolívia.
Na
Bolívia, no meio da Amazónia, em Rurrenabaca, no meio da Amazónia boliviana, um português também casou com uma boliviana e ficou no meio da Amazónia. Abriu um hostel com a mulher, ficou ali no meio do nada.
Tu não sabias que esses portugueses existiam?
Não, cheguei lá e calhou. Depois tenho muitos convites portugueses e as comunidades, mesmo na Austrália, nos Estados Unidos, recebem-me espetacular.
Muito bem, vamos continuar a falar da tua viagem de volta ao mundo, mas antes abrimos o álbum de viagem. André, guardas algum objeto em casa que tenhas trazido das tuas viagens? Porque já fizeste outras de moto.
Guardo, que eu digo, eu sou muito desapegado a bens materiais, porque quando se anda 1000 dias na estrada, nada sobrevive. E tudo ou roubam, mesmo havia recordações que me dava, eu colocava na moto e desapareciam, porque as pessoas vêm, gostam, levam, e não aguenta a resistência de anos na estrada.
Sim.
Então sou muito desapegado. A única coisa que aguentou a volta ao mundo todo e que eu dava muito valor àquilo era uma coluninha pequenina daquela JBL. Porque era a minha alegria chegar à tenda e meter uma musiquinha. Estava na praia com os amigos, pumba, metia ali uma musiquinha. Era a minha parceira, era quase a minha companhia quando eu estava sozinho no meio do deserto na tenda. E foi a única coisa que, toda enferrujada, à prova d'água, caiu já no mar, em todo lado. Andava a rebolar, às vezes caía-me da moto, andava a rebolar no chão e sobreviveu até Portugal. Acho que mais nada, tudo o resto, malas, foi substituído porque não aguentavam a dureza desta aventura.
Muito bem, estamos à conversa com André Sousa, fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir para continuar a nossa volta ao mundo em minimoto. Até já.
As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta.
Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram.
Eu estava em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é?
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com André Sousa. O André deu uma volta ao mundo em minimoto, 54 países, 80 mil quilómetros, 1000 dias de aventuras e superação, muitas histórias que incluiu num livro que acaba de editar, de cerca de 170 páginas, pela Oficina do Livro. André, qual foi a história que deixaste de fora?
Essa parte há ali situações no México que eu não posso falar.
Porquê?
Porque são situações delicadas, assim, de série de Netflix.
Como assim? Que te expõem a ti ou expõem terceiros?
Expõem terceiros e depois expõem-me a mim, naturalmente, não é? E vou lá voltar. Então há ali só esse tipo de histórias que estavam escritas. E eu mandei retirar porque podia-me colocar depois em risco também a mim, porque metia nomes e zonas do México que são, assim, diferentes e têm outro tipo de negócios e diárias e...
Não queres levantar um bocadinho o véu?
Não, não se pode, não se pode.
Não, olha...
Se não estava no livro.
Olha, falaste há pouco da Bolívia, onde foste encontrar um português lá perdido no meio da Amazónia. Fizeste a estrada, chamada Estrada da Morte.
Fiz, já...
Dizem que é a estrada mais perigosa do mundo. É
não,
mesmo?
Não, não, não.
Não é?
Não, mais perigoso fiz a Estrada Fantasma no Brasil, por exemplo. Porque essa é mesmo no meio da Amazónia. E aquilo na altura de chuvas fica em pura lama. Para se fazer 400 km eu demorei uma semana. Depois é complicado para dormir porque há onças. Onças no Brasil são jaguares para
Sim.
nós. Então é muito perigoso e tem que se encontrar ali uns pontos de apoio que há, que andam há anos a tentar construir lá uma estrada e para ser aprovado. Então tem máquina até para ajudar quem quer lá passar, retirar e... E há várias histórias, até que se pesquisar, pessoas que sobreviveram com autocarros avariados. Houve um de moto como eu que chegou e sobreviveu porque a moto avariou-lhe no meio da Amazónia e ele começou a dormir no autocarro e foi aí que sobreviveu. E eu tive que fazer essa estrada obrigatoriamente na altura do Covid, porque passei em Manaus, na altura da estirpe de Manaus, da variante de Manaus brasileira, que era das mais mortais. Então fecharam a Manaus inteiro e deixaram de haver barcos para sair dali, que aquilo tem o Amazonas ali, só se sai de barco. E então a minha única opção foi fazer a Estrada da Morte, a Fantasma.
Fantasma.
Que nem é considerado bem uma estrada, não é? É uma estrada ao abandono.
É assustador porque passas muitas horas sem ver ninguém ou por causa da lama?
Não, porque é muito dura a lama, não se consegue andar, a moto cai. E depois é por Amazónia, é animais, é esta coisa toda que ali desidrata-se, deixa-se ter água, a moto avaria, como é? São poucas pessoas que passam, é muito complicado. Só que era a minha única solução de sair de lá. E não é que eu fosse muito feliz fazer aquilo, mas lá saí. Olha, foi das poucas vezes que eu saí, quando saí da Estrada Fantasma, até me emocionei. Fiquei mesmo, poça, como é que eu me safei desta?
Emocionaste, foi?
Sim, sem dúvida. 7 dias a dormir ali numa tenda, no meio do nada, e para fazer praticamente 400 quilómetros. Uma pessoa, quando sai dali, diz... Não voltava para trás.
Bom, dá para perceber que és uma pessoa positiva. Mas deve ter havido momentos nesta viagem de 1000 dias, André, que constituíram um teste à tua resistência física e também emocional, ou não?
É o que eu digo. Para mim foram os melhores dias da minha vida e os piores. Só que os melhores são 90% e muito, não é? Portanto, em tudo, eu acho que na nossa vida em tudo, em 1000 dias acontece tanta coisa. Até aqui me ia acontecer algum problema. Lógico que ali as probabilidades aumentam, porque todos os dias estou na estrada com um veículo de 2 rodas e em zonas... diferentes, não é? E em países com culturas muito diferentes, com hábitos e costumes diferentes, então aumenta-me a probabilidade. Mas já estou preparado e estou agora, daqui da manhã, uma semana, estou a arrancar, dia 27 de janeiro, estou a arrancar numa nova viagem, numa nova volta ao mundo, e tenho a coluna totalmente destruída. Eu fui atropelado nos Estados Unidos, também está no livro, por um caminhão que vinha a 90 km/h, tenta-me ultrapassar, vinha um carro que ele não vê, volta à faixa da direita e... dá-me uma pancada gigante na traseira da moto, que 3 vértebras lesionadas. Fiquei 2 meses em tratamentos em Los Angeles e mesmo assim não desisti. Pensei, tenho que continuar. Eu quero ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo com uma mini moto e se eu voltar a casa, tenho que recomeçar. Eu não posso voltar a casa.
Mas agora vais subir de nível, não é?
Agora vamos.
Se assim podemos dizer.
Vamos,
não é?
Com a Africa Twin 1100, que é uma moto espetacular. Todo o projeto foi lançado à
Honda.
Ou seja,
uma moto, para quem não conhece moto, uma moto já maior, não é? Mais alta.
Sente-se muito mais, própria para a aventura, uma moto já que
essa
tem
já
300
supera
quilos.
Os 100 quilómetros.
Essa
quilómetros
tem
hora.
100 cavalos, a minha tinha 9. Portanto, tem mais de 10
Foste
vezes
uma moto
a potência.
Ou com uma motosserra?
Olha, uma motosserra se calhar dava mais que era há dois tempos. E então, porquê com esta moto? Eu apresentei um projeto, o objetivo é uma nova volta ao mundo.
Uhum.
E agora, como primeira etapa, temos Polo Sul, Polo Norte, do Ushuaia ao Alasca. Porque já que eu fiz a longitude toda do mundo, todos os continentes e os 360 graus, agora gostava de fazer as duas latitudes máximas possíveis de mota, que é a famosa Pan-Americana, a estrada
Exatamente.
Maior do mundo. E estamos a falar de 50 mil quilómetros e só esta primeira etapa durar de um ano e meio. Portanto, e porquê a Africa Twin? Que era a tua pergunta ao João. Porque eu fiz, apresentei o projeto à Honda com uma Monkey novamente, porque para mim a Monkey, a Minimoto é o challenge, é o desafio aqui. E apresento, e a Honda diz-me assim: André, acho que tu devias, tens 80 mil seguidores no total nas tuas redes sociais, pergunta aos teus seguidores que moto é que eles querem e eles escolhem-te a moto. Era assim, boa ideia. Estou metido nas redes sociais, olha, vocês vão escolher a moto da minha próxima aventura. Achar que a Monkey ia ganhar.
E ganhou essa. E claro, a marca ficou 25 mil votos
e 74% vota na Africa Twin e só 26 na Monkey. Então olha que chatice, que agora vou mais confortável e mais rápido.
E a marca ficou contente, claro.
O custo também é muito maior da moto.
Isso para eles,
né?
Não é nada, não te preocupes.
Mas eu é que fiquei contente, por
lado. Dos 54 países que visitaste, percorreste, atravessaste nesta viagem de volta ao mundo de minimoto, qual era aquele onde tu regressavas já amanhã, se te pudessem dar um bilhete de avião?
É para onde eu vou. Eu sou muito fã das Américas.
Uhum.
Eu adoro Brasil.
Mas dentro das Américas?
Brasil, Colômbia, México foi a maior surpresa, e mesmo os Estados Unidos. Nós temos uma ideia muito errada dos americanos, e americanos são uma simpatia em todo lado. Eu parava para almoçar, eu acho que nunca consegui pagar um almoço, porque havia sempre alguém que via uma matrícula europeia e chegava lá. E são muito simples, não é?
Pois,
aquela
coisa...
Pois,
com esta moto, que para os padrões dele deve ser uma espécie de brinquedo, não é?
Claro,
eles achavam piada.
Muito peculiar.
Digo eu, não sei.
Claro,
sim.
Mas, ou seja, na Europa era a mesma moto tudo, e na Europa eu acho que é o continente mais frio que eu já estive.
Uhum.
Acho que os europeus são muito mais ambiciosos, pensam muito mais em si próprio do qualquer outro continente. Nós pensamos muito no sucesso, numa ambição profissional, tudo, e nunca pensamos no ajudar o outro. Nós ajudamos na altura de Natal. Agora, no dia-a-dia, nós vemos alguém na estrada e nunca vamos ali, olha, oferece-te o almoço. Nos Estados Unidos, era uma loucura. E convidava, olha, dormes em minha casa, tu estás a viajar.
Mas nos Estados Unidos, nas grandes cidades também?
Nas grandes cidades do Sul. Normalmente, é lógico, é como eu digo, qualquer capital do mundo, normalmente as pessoas são mais frias e estão mais dedicadas ao trabalho e na sua rotina, não ajudam tanto. Uma Los Angeles, um Nova York, lógico, não acontece tanto isto. Agora, todo o resto dos Estados Unidos... Acontecia, eu fiz 24 estados, se não estou em erro, 13 mil quilómetros nos Estados Unidos durante 3 meses a andar, 2 meses internado, ou seja, passei 5 meses lá e adorei, as pessoas brutais, super simpáticas. Eu tinha aquela ideia que nós temos do estereótipo American Idiot, e não se reveu, adorei aquilo. E o México, depois, que eu não esperava nada do México, era assim, agora perigoso, vou andar ali cheio de receio em todo lado, a ter certos cuidados, e não. Igual, recebiam-me espetacular, convidavam-me para tudo. Mesmo em Sinaloa.
Mas aí tem que comprar o livro.
Foi preço, foi terrível, mas mesmo assim, antes de ser preço, tinha estado com pessoas brutais e dormi em casa delas.
Há gente boa em todo lado, não é?
Sim,
ou não?
Mas ali aquelas zonas têm maior percentagem, eu falo em percentagem. E ali, opa, espetacular. E a América Latina é aquilo que... Estados Unidos, as pessoas têm uma capacidade financeira superior e ajudam. E depois, o resto da América Latina é, não têm, mas dão tudo. Se eles tiverem, e aconteceu-me no Equador, estar em casa de uma família, que é uma casa que para nós é uma sala, terem 5 filhos, cama do próprio casal ser na cozinha e ser uma cama de solteiro, que eles saíram da cama de solteiro, deram-me a mim e foram dormir com os filhos para os belichesitos dos filhos. Chegarmos à hora de jantar, arroz, plátano frito, que é como a banana frita, e feijão, e só a minha que meteram um pedaço de carne, porque eles não comiam carne porque a carne é uma comida cara.
É um luxo?
É um luxo. E eu disse imediatamente, ora assim, eu nem morto comi este pedaço de carne. Se é para comer, dividimos por todos e todos comemos um bocadinho. Eu não a como.
Sim.
E é o que eu digo, são aquelas pessoas que às vezes valem muito mais qualquer dinheiro, qualquer bem material e que nos enche o coração. E estar ali um bocadinho a conversar com eles e poder partilhar um bocadinho de Portugal, do que é a Europa, de uma certa...
Provavelmente a maior parte das pessoas com quem te encontraste nem sabia ou sabia onde é Portugal.
Sabia. E eu acho que o nosso maior embaixador é o Cristiano Ronaldo e meteu-nos muito no mapa e aconteceu-me coisas como na Indonésia... Estar ali com a polícia e eles a reclamarem comigo que era preciso um documento que eu tinha aqui não sei aonde, não sei quantos quilómetros para ir buscar o documento e implicarem. A partir do momento em que eles dizem, mas de onde é que és? Portugal. Eles, não, Cristiano Ronaldo, dá para tirar uma foto. Meu... Esquece lá o documento, pá. A gente quer uma foto, eu nunca conheci um português. Meu. Conhece o Cristiano Ronaldo? E eu digo sempre, é pá, não é meu amigo, mas já foi ver, já ouvi, não é? Vou ver os jogos e tal, já ouvi nos jogos.
Deixa-me tocar em ti.
E eles tiram fotos, é mesmo
incrível.
O delírio de ser português. Eu
é
agradeço
o nosso
muito,
maior embaixador,
pá.
Não é?
Eu agradeço muito e há
provavelmente portugueses. É provavelmente, não, deve ser mesmo. É mesmo o português mais citado em todo o mundo, não é?
E meter-nos no mapa e, opá, é fenomenal termos um português que nos possa marcar tanto o país e positivamente.
Muito bem. Olha, André, qual foi o maior mito ou o maior estereótipo que caiu, ruiu, desapareceu da tua cabeça durante esta viagem?
Eu ia mais para um Paquistão. Uhum. Eu tinha a ideia Paquistão só terroristas, sim. Há uma zona que eu fui obrigado a ser escoltado durante 1500 km que a polícia vai de metralhadora todos os dias, dorme à porta do hotel, que tem hotéis específicos. Quando não há hotel, tem que dormir nas estações da polícia, nas quadras da polícia, nas prisões, ia dormindo naquelas zonas. Uhum. E o resto do Paquistão, as pessoas super simpáticas, aquela zona é escoltada e as pessoas são boas, só que é uma zona muito próxima ali ao Afeganistão que tem 30 e tal grupos terroristas. Todo o resto, ali encostado à Índia, Lahore, Islamabad, a capital, construída de raiz basicamente para ser capital, como acontece com Brasília, uma cidade super organizada, as pessoas super simpáticas com tudo. Portanto, e eu tinha aquela ideia do Paquistão que era mesmo quase uma zona de guerra. Tem zonas assim piores, mas... E as pessoas nunca imaginei que eram tão hospitaleiras, tão uau, como no Irão.
Tu chegaste a entrar no Afeganistão ou não?
Não, o Afeganistão também não se pode. Afeganistão e Síria são dois que não emitem vistos. Entrei, fiz Irão, Paquistão, Iraque e depois subi para a Turquia, que foi quando aconteceu o terremoto ali encostado à fronteira da Síria.
Ok. Olha, e qual foi a maior surpresa desta viagem?
A maior surpresa, eu acho, foi ter criado famílias no caminho.
É sério.
Pessoas que eu ia ficar uma noite, acabava por ficar 15, como foi o caso de um americano em Dallas, que me recebeu em casa. Tinha um museu com 72 motas dentro de casa.
Uau!
E tínhamos muito em comum, a paixão pelas duas rodas que nos unia. E ele começou a considerar-me como um filho adotivo. E no aniversário de 72 anos dele, esteve aqui em Avis, no dia 8 de Abril, a receber-me, veio dos Estados Unidos de propósito.
Uau.
Só para estar cá e ver-me a chegar.
A sério?
São coisas que enchem o coração a qualquer um. E eu,
claro,
que eu digo,
sim.
Eu viajo por pessoas, não é por edifícios antigos, como eu digo. Ou seja, eu visito os monumentos por cultura histórica de cada país e para a minha cultura geral. Agora, o que me move a viajar são pessoas e experiências. Então eu baseio muito na relação interpessoal e para mim é o que mais me enche e o que me move.
Muito bem, falaste do regresso, como é que foi esse dia? Como é que se lida, como é que se chega ao fim de uma viagem de 1000 dias, André Sousa?
Quando eu cheguei à fronteira, no dia antes do domingo de Páscoa, que é um dia difícil para qualquer pessoa que quer estar em casa com a família, e tinha mais de 500 motas na fronteira de Espanha, não é, no lugar do evento, à minha espera, eu fiquei pasmado. Eu era assim, isto não é possível. Uma pessoa fica toda arrepiada, fiquei todo dormente.
Choraste?
E... quando cheguei à Avis, passei os Arcos, não aguentei. E eu não choro, eu sou aquela pessoa muito fria.
Os Arcos? A aldeia dos Arcos?
Não, não. Em Avis tem o arco da Câmara Municipal,
okay,
que foi de onde eu parti.
Sim.
Então, de onde eu parti, quando eu vi que cheguei, aí vi o meu pai, que não via o meu pai há 3 anos,
uau,
né? Aí vi tanta gente, tantas motas, tudo a buzinar, a polícia a escoltar, aí caíram umas lágrimas. E eu que não choro, fiquei até um bocado, ah pá, fogo, não devias, André, cedeste.
Foi o único dia em que choraste destes 1000? viagem?
Não, olha, como te disse há pouco, eram umas lágrimas quando saí da Estrada Fantasma, mas foram, olha, foi das poucas vezes. Não me lembro de mais, assim, que me tivesse emocionado, assim, porque é raro, eu evito, sou aquele estereótipo de pessoa que não podes chorar.
Olha, estamos a chegar ao fim, ainda não temos tempo. Gostava de falar da tua viagem de 2018. Fizeste uma viagem de 120 dias, percorreste 11 países da América do Sul, não foi?
Exatamente.
Deste o nome a este projeto The Lost Moican Adventure. Fica para outra oportunidade. Quando regressares da tua nova volta ao mundo, que vai começar daqui a uma semana, estamos a chegar ao fim, André. Vamos fazer check-out.
Vamos lá.
Vou-te pedir para completares as habituais frases do programa. André, na minha mala vai sempre.
É o que eu digo, não sou muito de Sim. bens materiais, mas é a minha coluninha que falamos já há um bocado. Essa tem que ir e vai outra vez.
A que sobreviveu, não é? A viagem com mais peripécias que realizei até hoje.
Sem dúvida esta volta ao mundo, esta claro. É imbatível, acho eu.
Mas a outra anterior, a 2018, também teve momentos tensos e periclitantes?
Sim, só que em 1000 dias também a probabilidade é maior, aconteceram muitos mais, isto de ser preso, raptado, atropelado, é imbatível, e terremoto.
Está tudo no livro.
Está tudo.
O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter?
De onde falamos, Paquistão. Muito difícil.
Mas valeu a pena?
Sem dúvida, e é preciso um advogado, é preciso ali cartas de chamada, um problema grande, mas foi possível.
Lá se fez. A recordação de viagem mais cara?
Olha, quando eu fui atropelado, não foi eu que paguei, mas o seguro do camião pagou $40,000.
Ui.
Portanto, é uma recordação na cabeça bem cara. E nas costas, está aqui marcada. Vou levá-la para sempre comigo, as 3 vértebras lesionadas.
A refeição mais estranha, qual foi?
Olha, comer pitão.
Pitão?
Uma cobra? A pitão na Indonésia. Na altura das cheias também não havia comida, não havia, os camiões não passavam, mataram uma pitão 2 metros com um caril. Arroz também está tudo no Instagram, no Ride That Monkey, que é a minha página. Também para quem quiser seguir.
E é bom, pitão?
É bom. É tipo, parece um frango ali. Não é nada mau, a sério. Com caril, sabe a caril.
Olha, gostava de viajar com?
Eu gosto muito de viajar sozinho, mas se eu escolhesse uma pessoa, acho que ia assim para um Valentino Rossi, que é aquele ídolo das motas.
Ah, ok.
Iria assim para o lado do motociclismo, que me apaixona. Portanto, escolhi o italiano.
E ias na mesma moto ou em motas diferentes?
Em motas diferentes.
André, chegámos ao fim. Que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
É sempre o Homem do Leme, de Chuchi Pontapés, que é a letra que representa a minha aventura.
Ouviste muitas vezes essa música?
Sem dúvida, e Chuchi Pontapés foi o que eu pedi à banda no meu regresso. Tenho que tocar todas de Chuchi Pontapés. Uns aninhos 80 ali no meio, mas de resto, tudo o que tiver em Chuchi Pontapés.
André, boa sorte para a tua nova volta ao mundo, que arranca no próximo sábado.
Muito
vai com
obrigado.
Calma.
E agradeço a todos os nossos ouvintes e digo, quem quiser seguir no Ride That Monkey no Instagram e acompanhem a nossa nova volta ao mundo e no YouTube também vamos investir. Muito obrigado a todos.
Boa viagem, André. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Homem do Leme, Chutes e Pontapés a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Sejam bons e boas viagens.
Para onde vai? Uma luz no escuro brilha direito, ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas bugando a vontade, rompendo a saudade, quem já nada teme, vai o Homem do Leme. E uma vontade de rir nasce do fundo do ser. também os outros, os que lá ficaram. Em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo e pô-lhe uma fé. Mas fugando à vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme. Do fundo do tempo, hoje o